Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 5 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que confirmou que guarda os dados de conversa com a Alexa, mesmo depois lá da pessoa pedir para deletar essas informações. Dia desses eu comentei a descoberta de que quando a pessoa pede para a Amazon deletar o áudio de conversa com a Alexa, ela guarda ainda a transcrição lá do que foi dito, e na época a Amazon falou, né, entendendo a verdade que isso era um bug que investigar essa situação. Essa notícia, inclusive, fez um político americano mandar uma carta pra Amazon, né, pedindo esclarecimentos a respeito da coisa toda, e agora ela respondeu essa carta do político. Ela reconheceu que guarda as transcrições de áudio do pessoal, né, mesmo depois da pessoa pedir lá pra deletar essas informações, mas não falou exatamente por quê, né, que ela segue fazendo isso lá no sistema dela. Ela disse que vai trabalhar para que no futuro consiga guardar esses textos aí de um jeito isolado do resto do sistema da Alexa, e caso você queira saber mais sobre esse assunto, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Amazon, a justiça americana determinou que ela pode sim ser processada por conta de produtos defeituosos à venda no marketplace lá do site da empresa. O que aconteceu é que lá em 2014, uma cliente da Amazon comprou no marketplace uma coleira de cachorro, né, para conseguir passear com o bichinho dela, e a coleira arrebentou, bateu no olho dela, e ela ficou cega daquele olho. Aí ela tentou processar o vendedor da coleira no marketplace da Amazon, mas o vendedor sumiu e começou a processar a Amazon, né, por conta de negligência lá do que estava sendo vendido. Aí, na época, né, o juiz do caso falou que não, que a Amazon não podia ser processada e responsabilizada pelo que era vendido lá no marketplace dela, e ela entrou com recurso, né, para tentar reverter essa situação. Aí o juiz agora desse recurso deu um parecer em favor da cliente e falou que a Amazon tem sim que ser responsabilizada pelo que é vendido no site dela, mesmo que não seja ela, né, que está vendendo lá diretamente. Aí, com isso agora, né, o caminho está aberto para ela voltar a tentar processar a Amazon por negligência, né, também pedir lá um tipo de indenização, e é possível que no futuro pintem mais processos aí contra a Amazon por conta do que é vendido no marketplace. E enquanto isso, no Rio de Janeiro, a prefeitura de lá publicou a regulamentação para o mercado de patinetes elétricos compartilhados. Essas regras determinam que os patinetes agora só podem ser usados por maiores de 18 anos e falam também, né, que estão proibidos lá de circular na calçada. Então, a partir de agora, o pessoal só pode circular com os patinetes em ruas de até 40 km por hora ou então em ciclofaixas e ciclovias. E além disso, foram definidos também limites de velocidade lá para circulação. O primeiro limite é de 12 km por hora de velocidade máxima, né, para pessoas que estão começando a andar de patinete, e aí depois de 10 trajetos ou 45 minutos somados aí de experiência, o limite aumenta lá para 20 km por hora. Já no caso de lugares tipo parques, praças, vias fechadas também, né, o limite cai para 6 km por hora, e por final, ficou definido também que os patinetes só podem ser estacionados em lugares, né, com pelo menos 2,5 metros de largura, para conseguir o pessoal circular, né, atrapalhar lá a vida de ninguém. Aí do lado das empresas, para conseguir operar na cidade, elas têm que pagar uma taxa de 1,5% sobre a receita, né, a prefeitura falou que é para cobrir os custos lá de manutenção das vias, e em seguida elas têm também que desembolsar R$30 por patinete para aí sim, né, conseguir operar lá na cidade. Bom, e agora o assunto é a Samsung, que está sendo processada por propaganda enganosa por uma espécie de Procon lá da Austrália. O que rola é que a Samsung já fez uns comerciais que mostram o pessoal mexendo lá no Galaxy embaixo da água, e ela associa essa imagem ao fato de alguns telefones Galaxy terem certificação IP68 de água e resistência também, né? Poeira. Aí o problema, né, é que o Procon australiano falou que a Samsung está fazendo propaganda enganosa para promover essa ideia, né, de que o telefone pode ser usado lá embaixo d'água, e ela não fala, por exemplo, que isso acontece só para 1,5 metros de profundidade por 30 minutos. Ainda assim, essa certificação IP68 não vale para todo tipo de água, né? Tem diferença, por exemplo, de água para oceano para água de piscina, e por conta disso, esse Procon australiano aí está processando a Samsung para ver, né, se tenta emplacar algum tipo de retratação ou esclarecimento por parte da companhia. E enquanto isso, no YouTube, o site confirmou que está começando a banir vídeos que ensinam as pessoas a explorarem falhas de segurança. O alvo do YouTube aqui é limitar o alcance, né, de acesso à instrução também ao pessoal que quer fazer hack ou phishing, mas está tendo problema meio efeito colateral aí dessa situação. Isso porque tem muitos canais de segurança da informação que tratam desses assuntos do jeito didático, não para ensinar, né, o pessoal a fazer bobagem, mas sim para ensinar o pessoal sobre a teoria, também sobre a prática, mas não para a galera hackear ninguém, e esses vídeos estão sendo penalizados aí também. Então, ao longo dos últimos dias, alguns canais, como por exemplo o Cyber Weapons Lab, foram impedidos, né, de subirem novos vídeos no YouTube, o que nesse caso específico o YouTube falou que foi um erro, né, que podia ter acontecido sem esse filtro. Então é bem possível que eles estejam ajustando o algoritmo ainda, né, para tentar entender que vídeo que é feito pro bem, que vídeo que é feito pro mal, e por conta disso é possível, né, que muito canal aí de segurança de informação sofra um pouquinho nos próximos dias, né, eles acertarem a coisa toda. Bom, e agora eu vou falar sobre a explicação do Facebook para a instabilidade que rolou no mundo inteiro, né, na quarta-feira. Mas antes eu quero falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A Alura oferece hoje 832 cursos nas áreas de mobile, programação, front-end, infraestrutura, design UX, marketing digital, data science, inovação e gestão. E todas as semanas ela coloca cursos novos em cada uma dessas áreas e atualiza também os que existem, né, para manter tudo bem atualizado para a galera estudar. Então, para você que trabalha ou quer trabalhar com design, por exemplo, ela tem formações de design gráfico, editor de vídeo, motion design, produção com Photoshop, Unreal Engine e UX design também. E nessas formações, a galera faz cursos de fotografia, tem de InDesign, Adobe XD, tem de Sketch, tem até 3D, né, com Blender e 3D Max, também tem curso de identidade visual e por aí vai, né, bastante coisa. Quem se matricula na Alura consegue fazer quantos cursos quiser de onde estiver, né, a partir também de qualquer aparelho. E o mais legal é que você que escuta aqui o Loop Matinal consegue se matricular na Alura para estudar por um ano com 10% de desconto. Então, para fazer isso, né, é só você acessar o endereço alura.com.br/loopmatinal e pronto, né, faz sua inscrição por lá, você estuda durante um ano, melhora o que você sabe, também aprende coisas novas com 10% de desconto. Então, mais uma vez, é para não esquecer, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, na quarta-feira, as principais plataformas do Facebook, né, passaram quase 12 horas aí com estabilidade para a galera conseguir escutar áudio, também ver vídeo, né, baixar arquivo e fazer coisa desse tipo. E durante esse intervalo, né, quando estava bichado o negócio ainda, o Facebook se limitou a falar que estava tentando corrigir a situação e arrumar a coisa todo o mais rápido possível. Eis que lá para as 9 da noite aqui do Brasil, né, depois que tudo começou a voltar ao normal, o Facebook explicou o que foi que aconteceu e ele disse que esse problema aconteceu durante o processo normal lá de manutenção de rotina que eles fazem nos servidores. Agora, mesmo depois do Facebook ter falado, né, que tava tudo beleza lá na quarta-feira, o pessoal levou um tempo ainda para conseguir voltar a ver mídia, né, conseguir mandar arquivo também e fazer coisa desse tipo. E ao longo do dia ontem, né, o pessoal ainda tava com dificuldade para conseguir acessar arquivos ou escutar áudios lá cometidos contra eles. Bom, e agora eu vou falar sobre a Sensor Tower, que divulgou um relatório com a performance das lojas de aplicativos durante o começo desse ano, né, primeiro semestre. Ela disse que o faturamento global das lojas, né, tanto o App Store quanto o Play Store, bateu US$39,7 bilhões nesse período. Isso foi um aumento aí de 15% na comparação ano sobre ano. Aí, como sempre acontece, o Instituto falou que o número de downloads na Play Store foi maior do que o número de downloads da App Store, mas com o faturamento a situação foi ao contrário. Eles comentaram que os apps de iOS faturaram US$25,5 bilhões, o que foi 80% a mais do que os US$14,2 bilhões da Play Store. Já no caso dos downloads, as instalações de aplicativos de Android subiram 16,4% e bateram US$42 bilhões versus US$14,8 bilhões lá de downloads do iOS. Aí, quando o assunto é só a categoria de jogos, eles falaram que os gastos gerais, né, somando as duas lojas, encostou lá nos US$30 bilhões. E caso você queira saber mais, né, sobre esse relatório, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela liberou as segundas versões públicas dos betas do tvOS 13 e macOS Catalina. Essas versões são as mesmas da terceira leva de betas, né, que a Apple soltou para os desenvolvedores aí ao longo dessa semana, e agora só falta ela soltar também o segundo beta do iOS 13 e também do iPadOS, que deve, né, pintar na segunda-feira, aí, semana que vem. E ainda sobre a Apple, encerrando a semana, a Anatel finalmente, né, homologou a geração nova aí do iPod Touch aqui no Brasil. Essa versão que foi lançada lá fora há algumas semanas, não tem ainda, né, data de lançamento definida no Brasil, mas quando ela chegar, para quem quiser comprar um, o pessoal vai ter que desembolsar de R$1.700 a R$3.300. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um produto, ou um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!